Câmara é notícia.
Hoje é quinta-feira, 6 de junho de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Defesa Civil atualiza números da tragédia no Rio Grande do Sul e defende recursos para prevenção. Participantes de audiência pública pedem ampliação da cesta básica da reforma tributária. Ministério das Mulheres trabalha para combater desigualdades, responde ministra a deputados. Ministro da CGU defende a alteração da lei que permite sigilo de 100 anos para dados sensíveis. Projeto sobre aborto e reclamações sobre clima de tensão na Câmara provocam suspensão da sessão do plenário. O repórter Antônio Vital acompanhou a polêmica.
Divergências sobre a pauta de votações e protestos de deputados da base governista a respeito do clima de tensão nas reuniões das comissões da Casa provocaram a suspensão da sessão do plenário da Câmara que analisava projeto de combate à violência contra a mulher. O principal motivo de divergência foi a inclusão na pauta de requerimento de urgência para projeto que equipara a homicídio o aborto de feto com mais de 22 semanas, mesmo em caso de estupro. A sessão foi suspensa quando o plenário analisava outro item da pauta, o projeto que cria um cadastro nacional de pessoas condenadas por crimes como feminicídio, estupros, assédio sexual, lesão corporal e filmagem não autorizada de ato sexual. A proposta foi apresentada pela deputada Silvia Alves, do União de Goiás, que defendeu a aprovação como maneira de prevenir casos de violência.
É um projeto de suma importância para todas as mulheres do Brasil, e não somente para todas as mulheres do Brasil, a todas as famílias do Brasil. Quando a gente fala em um cadastro nacional de condenados por violência contra a mulher, a gente sabe que é uma poderosíssima arma para combater uma violência que só cresce no Brasil. Hoje a gente ocupa um ranking horrível do quinto lugar no planeta de um país que mais mata mulheres.
Mas a votação foi suspensa pelo deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, que presidia a sessão, depois que parlamentares de diversos partidos protestaram contra a inclusão do projeto sobre aborto na pauta e o que chamaram de clima de tensão na casa. Mais cedo, a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, passou mal e foi encaminhada ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, depois de uma sessão da Comissão de Direitos Humanos e Minorias que analisava projeto relatado por ela que obriga o governo a identificar locais de tortura usados durante a ditadura. Praticamente na mesma hora, perto dali, na reunião do Conselho de Ética, o arquivamento de representação contra o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, acusado de ficar com parte dos salários dos assessores, terminou em troca de ofensas entre deputados. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, pediu a suspensão da sessão do plenário com o argumento de que não havia clima para discussão, principalmente para o projeto que equipara o aborto ao homicídio, mesmo em caso de estupro.
Onde prevalece o debate político, prevalece a democracia. A divergência pode acontecer, mas não pode acontecer a eliminação da ideia de quem pensa diferente. E essa pauta que está colocada hoje aí, ela é explosiva. Ela não vai acabar bem. É uma pauta difícil, é uma pauta complexa, que não foi debatida, um projeto que acabou de entrar, ganhando urgência no plenário, e com uma pauta complexa de criminalização de mulheres, inclusive, estupradas.
Mais cedo, o projeto foi defendido por deputados da oposição, como o Coronel Assis, do União de Mato Grosso.
Temos uma missão muito importante aqui, né? O requerimento de urgência do PL que vem proibir o feticídio, proibindo essa prática após a 22ª semana de gestação. Senhor presidente, somos pró-vida e esse procedimento ele é cruel e desumano.
A suspensão da sessão por conta do estado de saúde da deputada Luísa Erundina foi defendida também pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Ainda não há data para a sessão destinada a concluir a votação do projeto que cria cadastro de condenados por crimes contra as mulheres e analisar regime de urgência para projeto que equipara aborto de feto de 22 semanas a homicídio. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
E o repórter Francisco Brandão acompanhou a reunião do Conselho de Ética em que foi arquivada a representação do PL contra André Janones.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados decidiu por 12 votos contra 5 arquivar a representação contra o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais. O PL acusou o parlamentar de cobrar parte do salário dos servidores lotados em seu gabinete em um esquema ilegal conhecido como rachadinha. A denúncia teve como base reportagem publicada pelo portal Metrópolis. Em uma reunião tensa e marcada por troca de acusações entre deputados do governo e da oposição, André Janones reclamou que os deputados do PL tentaram intimidar os membros do conselho para votar contra ele. André Janones acusou um ex-assessor de adulterar um áudio utilizado na reportagem em que foi denunciado.
Abri mão do meu sigilo bancário, do meu imposto. Não tenho casa de 14 milhões, não tenho loja de chocolate, não tenho nenhum patrimônio. O meu patrimônio reduziu de 2018 para 2022 em mais de 80%. Então não teve nenhuma prova material.
O relator do processo disciplinar, deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, recomendou o arquivamento. Ele afirmou que a denúncia de rachadinha será investigada pela Justiça, mas o Conselho não pode julgar atos anteriores ao mandato atual.
O relatório não entra no mérito. Existem precedentes de casos que ocorreram antes da atual legislatura, alguns dos quais sequer foram trazidos ao Conselho de Ética com essa argumentação, como os do 8 de janeiro, que vários que falaram aqui são investigados. Não pode ter dois pesos e duas medidas.
O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, apresentou um voto alternativo para continuar com a representação. Ele argumentou que as denúncias contra Janones só foram conhecidas em novembro de 2023, portanto, durante a legislatura atual.
Quem está denunciando o deputado André Janones foi o próprio assessor dele, pessoa de confiança dele. E essas palavras que estão aqui são do próprio André Janones, que foi gravado pelo seu assessor.
Ao longo desta legislatura, já foram abertas 34 representações no Conselho de Ética. Entre as acusações já arquivadas pelo Conselho, estão principalmente casos de insultos e agressões entre deputados. O PL apresentou mais da metade dos pedidos de processo disciplinar. Em seguida vem o PSOL, com 7 representações, e o PT, com 5. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Defesa Civil atualiza números da tragédia no Rio Grande do Sul e defende recursos para prevenção. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião sobre a proposta que permite aplicar emendas parlamentares em catástrofes naturais.
Mais de um mês depois do início da tragédia de inundações, o Rio Grande do Sul ainda tem 572 mil pessoas desalojadas, mais de 30 mil em abrigos e 41 desaparecidas. O número de mortos chega a 172, com tendência de aumento. Ainda há 95 municípios gaúchos em estado de calamidade e 323 em situação de emergência, segundo o balanço apresentado pelo coordenador da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Luciano Boeira, em audiência na Câmara dos Deputados.
Permanecemos com equipes mobilizadas, o evento ainda não acabou. Toda essa água desce pela Lagoa dos Patos e traz consequências na região sul do nosso estado, que até hoje estão em cota de inundação. O canal onde essa água sai para o oceano é um canal estreito e sofre muito com as ações dos ventos. Ocorre um represamento.
O evento extremo começou no fim de abril, com chuvas acumuladas de até 700 milímetros em 8 dias em alguns municípios, bem acima da média mensal do estado, que é de 180 milímetros.
Se nós abrirmos um pouco mais essa janela para 10, 11 dias, nós teremos seguramente municípios que registraram 1.000 milímetros de chuva. Diante de um cenário destes, né, era difícil evitar o que aconteceu, mesmo com todos os alertas que foram emitidos.
Durante o auge da inundação, 15 barragens ficaram sob pressão e houve rompimento parcial da usina 14 de julho no rio Taquari-Antas, o que exigiu o deslocamento de moradores em 10 municípios. Mais de 28 mil pontos permanecem sem energia elétrica e ainda existem 40 bloqueios totais e 56 parciais em rodovias federais e estaduais. O aeroporto Salgado Filho segue interditado por tempo indeterminado. A alternativa para Porto Alegre e região tem sido voos comerciais por meio da base aérea de Canoas, ainda em número insuficiente. Luciano Boeira também atualizou as necessidades de doações ao estado, que mantém 592 abrigos públicos em 81 cidades.
E itens como água potável e roupas, nós agradecemos toda a ajuda recebida até aqui, mas neste momento não são primeiras necessidades, porque nós temos itens suficientes, né? Ainda recebemos alimentos, colchões, kits de limpeza, kits de higiene.
Segundo Boeira, 263 municípios gaúchos em encaminharam 702 planos de pronta resposta para o governo federal, dos quais 286 já foram aprovados, totalizando 208 milhões de reais já liberados. E 143 municípios apresentaram 217 planos de reconstrução. Desses, 54 estão aprovados e permitiram o repasse de outros 122 milhões de reais da União. Esse balanço ocorreu durante a audiência da Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta de aplicação de 5% das emendas orçamentárias de parlamentares no enfrentamento de catástrofes naturais. O debate também reuniu comandantes da Defesa Civil de Amazonas, Rio Grande do Norte, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. O presidente do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, Washington Vai Júnior, sintetizou o apoio a esse reforço orçamentário.
A PEC, ela é muito importante para respostas. Tenho certeza que vai vir somar muito com as atividades de bombeiro e trabalhar ele de forma preventiva.
Tatiana Rocha, da Defesa Civil de São Paulo, fez uma sugestão para que os recursos das emendas parlamentares sejam efetivamente aplicados.
A possível inclusão, né, nessa proposta de que os recursos destinados à proteção e defesa civil fossem impassíveis de contingenciamento, a exemplo do que foi feito na lei do Fundo Nacional de Segurança Pública.
O relator da proposta, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, previu o volume de recursos que estarão disponíveis por meio de emendas parlamentares e garantiu que a aplicação não será apenas em ações de socorro e de pronta resposta.
Nós estamos trabalhando o texto para melhorar e colocar também prevenção, mitigação, preparação e pós-desastres. Se a gente fizer um cálculo bem simples, o volume disso daria em torno de 1.850 bilhões, uma pauta que não tem recursos hoje.
Os comandantes de defesa civil dos estados também sugeriram mecanismos de monitoramento e de transparência no uso desses recursos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Participantes de audiência pública pedem ampliação da cesta básica da reforma tributária. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate.
Participantes de audiência pública do GT da Regulamentação da Reforma Tributária pediram a ampliação da cesta básica prevista no projeto, embora divirjam sobre a entrada de alimentos ultraprocessados. O governo defendeu a cesta de apenas 15 itens, com alíquota zero da nova tributação, porque acredita que a devolução de impostos para os mais pobres, o cashback, funciona melhor, caso o objetivo seja ampliar benefícios. O ex-ministro da Fazenda, Maílson Danone, Nóbrega, foi mais longe e disse em uma outra audiência do GT que foi um erro criar novamente uma cesta básica.
Primeiro, porque o pressuposto da cesta básica é que o imposto reduzido ou zero, o seu valor seja transferido para o consumidor. A experiência mostrou que não. As empresas ficam com a parte desse benefício. Em segundo lugar, porque ficou provado que esse tipo de arranjo beneficia os mais ricos. Primeiro, porque eles também consomem os mesmos bens. E segundo, porque na medida em que a cesta se amplia, os ricos vão sendo mais beneficiados.
Rodrigo Orair, do Ministério da Fazenda, diz que o governo usou a pesquisa de consumo de alimentos feita pelo IBGE e o Guia Alimentar para a População Brasileira para elaborar a cesta com alimentos in natura e saudáveis. Ele explicou que entraram na cesta margarina e fórmulas infantis, que não se enquadram nos critérios, mas porque fazem parte do consumo familiar. Outros produtos, como proteínas animais, terão redução de 60% na alíquota do Imposto sobre Bens e Serviços e da Contribuição sobre Bens e Serviços. E os alimentos processados em geral e produtos como azeite e pães industrializados terão alíquota normal. Segundo Orair, a situação prevista no projeto oferecerá uma tributação menor que a atual para a cesta estendida, ou seja, que contém algum tipo de alimento com redução de imposto. Ela cairia de 11,7% para 4,9%. Giovanni Padilha, subsecretário da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, explicou que a experiência de cashback que existe no estado mostra que ele reduz a tributação pela metade. Já a isenção de imposto traz um benefício para o consumidor de apenas 13% do total. Representantes do setor atacadista pediram a inclusão de produtos como azeites, molhos, sobremesas e salsichas nos benefícios fiscais. E o setor do comércio quer a retirada das bebidas açucaradas da lista dos que serão sobretaxados com o imposto seletivo. Também o setor de telecomunicações pediu cashback para os seus serviços, consumidos por pessoas de baixa renda. A Associação Brasileira de Supermercados defendeu uma cesta básica maior e com produtos de higiene e limpeza e afirmou que a participação desses produtos no faturamento do setor é pequena, de pouco mais de 10%. Já Marcelo Bardi, da ACT Promoção da Saúde, reivindicou o aumento da renda dos consumidores que podem ter acesso ao cashback, de meio salário mínimo por pessoa para um salário mínimo. Ele quer ainda que a cesta inclua produtos como água engarrafada e castanhas e que os ultraprocessados sejam alvo do imposto seletivo.
Hoje a gente tem alimentos saudáveis como in natura e minimamente processados mais caros do que alimentos ultraprocessados. Então, assim, o alimento saudável ficou mais longe da mesa dos brasileiros depois da pandemia.
O deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, concordou, dizendo que é preciso usar a tributação para promover a saúde das pessoas e reduzir os gastos do sistema de saúde público. João Dornelas, da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, diz que o conceito de ultraprocessados é controverso.
Não existe um estudo que demonstre causalidade de consumo de ultraprocessados com qualquer enfermidade. Aliás, a gente se perguntaria, quando um estudo traz consumo de ultraprocessado faz... causa queda de cabelo. A gente devia perguntar, qual ultraprocessado?
Camila Montovani, da Pacto contra a Fome, diz que os produtos para a saúde menstrual, além das fraldas, deveriam ter alíquota zero e afirmou que não faz sentido beneficiar a compra de ultraprocessados com cashback. Isso porque, no mínimo, as famílias de baixa renda terão 20% de devolução de impostos em qualquer produto. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Governo detalha funcionamento do Comitê Gestor do IBS a deputados. Repórter Murilo Souza.
O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernardo Api, apresentou à Câmara dos Deputados os principais pontos do projeto do governo que regulamenta o funcionamento do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Além de detalhar como será feita a distribuição do tributo entre estados, Distrito Federal e municípios. Criado no ano passado pela reforma tributária, o IBS substitui o ICMS, estadual, e o ISS, municipal. Durante a audiência pública do Grupo de Trabalho da Câmara, que analisará o projeto, a API destacou a atribuição exclusiva do Comitê Gestor para fazer a interpretação da legislação tributária e decidir sobre disputas com base em uma regra única e nacionalmente uniforme.
O Comitê Gestor do IBS é o comitê que vai fazer a arrecadação, a compensação de débitos e créditos, a distribuição de receita para os estados e municípios. O IBS é um tributo com um imposto comum aos estados e municípios. As atribuições exclusivas do Comitê Gestor são arrecadar, efetuar as compensações e interpretar a legislação. Então, a interpretação da legislação do IBS vai ser única para todos os estados e municípios e o contencioso administrativo ele será decidido pelo Comitê Gestor.
O secretário explicou ainda que a receita inicial arrecadada por estados e municípios com o IBS não corresponde exatamente à receita a ser distribuída pelo Comitê Gestor por conta de retenções decorrentes de dispositivos previstos na reforma tributária, como o cashback, a transição federativa e o seguro receita, e ainda da alíquota do IBS praticada localmente.
Todo o processo de transição é calculado com base na alíquota de referência. Então, se um ente da federação fixou sua alíquota acima da alíquota de referência, você deduz dessa receita, desse ente, o montante do acréscimo da arrecadação que ele teve em função da alíquota de referência, ou se o ente diminuiu a sua alíquota de referência, você acresce a arrecadação que ele deixou de arrecadar para chegar na receita para a alíquota de referência.
O projeto detalha o funcionamento do Comitê Gestor do IBS e sua estrutura, comandada a partir de um conselho. Instância máxima de deliberação do comitê, o Conselho Superior será formado por 27 membros, indicados pelos chefes do Executivo Estadual, representando cada estado, e por outros 27 membros, eleitos para representar o conjunto dos municípios. As decisões do Conselho Superior serão tomadas por maioria absoluta dos seus representantes de estados e municípios, desde que os representantes dos estados correspondam a mais de 50% da população do país. O projeto de lei complementar entregue ao Parlamento nesta terça-feira regulamenta também o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, ITCMD, detalha a forma de incidência do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos, o ITBI, e insere definições sobre a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Ministério das Mulheres trabalha para combater desigualdades, responde ministra a deputados. A repórter Noelle Nobre acompanhou a audiência.
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destacou em audiência na Câmara dos Deputados que sua pasta trabalha para combater as desigualdades de gênero no Brasil a partir de um olhar para a diversidade de mulheres existentes no país, seja que mora em São Paulo ou a que vive na floresta amazônica.
Nós trabalhamos com um conceito que é o conceito de gênero, que trata as desigualdades entre homens e mulheres. É esse conceito que estabelece a política pública. É esse conceito que vai nos estabelecer onde está a desigualdade, onde eu tenho que investir mais, onde eu tenho que investir menos. Temos muitas mulheres que estão em situação de pobreza, em situação de miséria e precisam ser tratadas dessa forma. Então não é discutir única e exclusivamente o que é ser mulher. Mas é o que nós podemos fazer para as mulheres brasileiras.
Cida Gonçalves participou de debate promovido pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e do Trabalho. Ela fez a declaração em resposta ao deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, um dos que solicitaram a audiência. Ele quis saber da ministra com que conceito de mulher a pasta trabalha.
O Ministério da Mulher, ministra, tem se utilizado a mulher como uma fantasia, um sentimento, um gênero. E isso eu acredito que é um desrespeito, inclusive, com as próprias mulheres. Isso impossibilita, ao meu ver, de que você crie, inclusive, políticas públicas para a mulher. Porque se você não sabe o que é mulher, como você vai fazer políticas públicas para a mulher? Caso você não tenha a definição do que é mulher, por exemplo, será que o Ministério da Mulher ela vai tomar políticas públicas, por exemplo, de dar absorventes para mulheres trans?
Mulher trans, a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, reforçou que o Ministério deve ter o compromisso de promover e garantir políticas públicas para as mulheres brasileiras nas suas mais diversas realidades.
O conceito de mulher não é homogêneo e nunca será. Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres asiáticas, mulheres indígenas, pobres, ricas, do campo, trabalhadoras domésticas, vejam a diversidade. Cis e trans é mais uma entre uma gama de pluralidade de mulheres. Todas elas são importantes. Todas elas precisam de políticas públicas.
Na audiência, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, detalhou as ações de sua pasta. Os projetos passam pelo combate à violência contra a mulher, pelos cuidados com a saúde, pelos direitos sexuais e reprodutivos e pela dignidade menstrual. A ministra, no entanto, destacou a igualdade salarial como uma das ações que podem transformar a vida das mulheres brasileiras. Em resposta, a deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, a ministra Cida Gonçalves informou ainda que a posição do Ministério das Mulheres em relação ao aborto segue o que está previsto na legislação. A lei brasileira permite a interrupção da gravidez em 3 casos: estupro, risco de morte para a gestante e feto anencéfalo. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Ministro da CGU defende a alteração da lei que permite sigilo de 100 anos para dados sensíveis. A repórter Lara Raja acompanhou o encontro com deputados.
O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, informou que a CGU trabalha numa proposta para alterar o prazo de sigilo de 100 anos previsto na Lei de Acesso à Informação para dados considerados sensíveis. Hoje, a lei que regulamenta o direito de acesso às informações públicas prevê que dados pessoais relativos à intimidade e vida privada, honra e imagem, terão seu acesso restrito pelo prazo máximo de 100 anos. Uma eventual alteração na lei terá que ser analisada pelo Congresso Nacional. A declaração foi dada em audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, realizada a pedido do deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. Ele questionou o ministro sobre o sigilo imposto durante o governo atual a 1.339 documentos. Segundo Kataguiri, isso segue práticas do governo Bolsonaro, que o presidente Lula prometeu mudar em seu governo.
Foi decretado, ante o governo Lula, sob o Ministério de Vossa Excelência, o sigilo de 100 anos em diversos documentos diferentes. E aí, a justificativa que a Controladoria Geral da União utiliza é de que existem dados pessoais e esses dados pessoais não podem ser divulgados. Muito bem. Essa é uma justificativa plausível. Agora, esses dados pessoais sensíveis, eles podem muito bem, como acontece costumeiramente, inclusive aqui nos documentos que nós pedimos na Comissão de Fiscalização, Eles podem ser colocados uma tarja em cima desses documentos para preservar os dados pessoais dessas pessoas.
Conforme o parlamentar, a CGU alega em nota oficial que seria um trabalho adicional colocar essa tarja. O ministro garantiu que essa não é a orientação da CGU e pode ter ocorrido em algum caso específico. Vinícius Marques de Carvalho afirmou que no governo anterior havia imposição de sigilos ilegais, sem nenhuma justificativa. De acordo com o ministro, desses 1.339 casos de sigilo em documentos, apenas cerca de 200 chegaram à CGU, que é uma instância recursal para os pedidos de informação.
A orientação da CGU é: se um documento que é público merece ser tarjado naquilo que se refere a dados pessoais sensíveis, não são todos os dados pessoais que são sensíveis relativos à intimidade e à privacidade, você tarja esses dados e entrega o documento.
Segundo o ministro da CGU, no ano passado houve 130 mil pedidos de acesso à informação no governo federal, com 75% dos pedidos completamente atendidos, número que só foi maior em 2012. O deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, que também requisitou a presença do ministro da CGU, questionou o descumprimento por parte de outros ministros da obrigação de inserir suas agendas e compromissos públicos na plataforma virtual de agendas do Poder Executivo, mantida pela Controladoria Geral da União. Vinícius de Carvalho diz que há avanços em relação ao governo anterior nesse ponto.
Em janeiro de 2023, quando nós assumimos, 60% das agendas eram colocadas no sistema em prazo tempestivo, ou seja, antes de 7 dias. Agora a gente está com 89%.
O ministro da CGU também foi questionado por Kim Kataguiri sobre a renegociação dos acordos de leniência da Novonor, antiga Odebrecht, que, segundo revelou a imprensa, tem um contrato com um escritório de advocacia onde o ministro foi sócio. Vinícius de Carvalho disse que se licenciou do escritório assim que assumiu o cargo, em janeiro de 2023, e que o escritório nunca divulgou para nenhuma empresa na CGU e continua proibido de atuar por orientação da Comissão de Ética da Presidência da República. Segundo o ministro, a Comissão de Ética e Decisões da Justiça o isentaram no caso. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação Paulo Triolo, trabalhos técnicos Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alan de Souza, Roberval Silva e Gilmar Nunes. Direção de imagens Glaucio Branquinho. Edição Marcelo Larcher, Rana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999-789080.
Câmara é notícia.